Vamos ler em Provérbios 31. Provérbios 31. Nós estamos estudando palavras que o rei Lemuel aprendeu de sua mãe. Nós já temos olhado um pouco para os versículos 4 e 5, mas nós vamos ler esses dois versículos de novo. Nós vamos ler os versículos 4 a 7. Provérbios 31, 4 a 7. Não é próprio dos reis, ó Lemuel. Não é próprio dos reis beber vinho, nem dos príncipes desejar bebida forte, para que não bebam e se esqueçam do estatuto e pervertam o juízo de todos os aflitos. Dai bebida forte aos que perecem, e o vinho aos amargosos de espírito, para que bebam e se esqueçam da sua pobreza e do seu trabalho, não se lembrem mais. Que o Senhor nos oriente enquanto meditamos na sua palavra esta noite. Amém. A bebida forte, ela está descrita aqui como uma bebida que faz o ser humano esquecer. Para o rei Lemuel, o conselho foi não usá-la. Para que ele não esquecesse da lei e pervertam o juízo de todos os aflitos. Aqui quer dizer, e deixasse de fazer justiça aos oprimidos. O verdadeiro rei, o rei dos reis, senhor dos senhores, nosso Salvador Jesus Cristo, ele não podia esquecer nenhum ponto da lei. E o objetivo dele era fazer justiça para beneficiar os oprimidos, que não podiam fazer pela sua própria causa, nós, seres humanos, nascidos em pecado, oprimidos pela escravidão do pecado, aflitos na alma, porque a sentença é certa para todo aquele que não tem a salvação em Cristo Jesus, a condenação eterna. O Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, Jesus, o Cristo de Deus, veio ao mundo consciente, viveu aqui consciente, suportou as afrontas, consciente, até os últimos momentos na cruz, consciente. E o versículo 6 e 7, Lemuel recebeu este conselho da sua mãe: ah, dá bebida forte para quem perece. Dá bebida forte para quem está morrendo. Dá vinho para os amargosos de espírito, para tentar alegrar estes corações, para que bebam e esqueçam da sua pobreza. Beber para esquecer. Contudo, seria só um alívio momentâneo? Esquecer dos problemas usando bebidas ou qualquer outra substância que tira o ser humano de si pode dar um alívio momentâneo, mas não dá solução para o problema. Não muda a realidade. Não faz uma nova pessoa. Não muda o destino da alma. Eu não sei, talvez nós até temos entre nós pessoas que têm escondido o seu sofrimento da alma nas bebidas. Talvez temos entre nós pessoas que têm tentado esconder o sofrimento da sua alma usando outras substâncias. Mas você sabe que esse alívio momentâneo não tem trazido verdadeira alegria para você. Não tem mudado a realidade, não tem tratado o problema. E todos nós nascemos nesse mundo com o mesmo problema: o problema do pecado. Um problema na alma. Hoje, não é por acaso que nós estamos aqui. O Senhor Jesus Cristo preparou tudo para falar com você, prezado amigo, amiga, ouvinte da palavra de Deus. Hoje, Ele quer ganhar o seu coração. Te dar paz verdadeira. Não alívio momentâneo. Não temos aqui grandes movimentos para causar emoções que te daria a impressão de algo grandioso, mas ao sair daqui, você ainda tivesse a sentença da condenação eterna. O Senhor Jesus Cristo preparou tudo isso nesta noite para te falar simples palavras. Em João 14, o Evangelho segundo João 14 e 27, O Senhor Jesus Cristo disse: Deixo-vos a paz. A minha paz vos dou. Não vou la dou como o mundo dá. A paz do Senhor Jesus Cristo é uma paz diferente. Porque é uma paz verdadeira. E o Senhor Jesus Cristo sabe o que o ser humano passa em consequência do seu pecado. Porque, embora não tendo pecado, Deus o fez pecado por nós, para que no madeiro fosse tratado o problema do nosso pecado. E sobre ele foi derramado a ira divina. A paz que o Senhor Jesus Cristo dá é de dentro para fora. Não são mudanças externas tentando melhorar o nosso coração. A palavra de Deus, ela penetra até a divisão da alma e do espírito. Essa palavra do Evangelho, quando é ouvida de bom grado e misturada com a fé, ela desce para o nosso coração de pedra, e explode. A verdade divina de que Deus não poupou o seu próprio filho, mesmo sendo nós os teus inimigos. E nós o amamos quando experimentamos o seu amor por nós. Embora nós temos lido que as pessoas em sofrimento tinham o hábito de tomar bebida forte para aliviar o seu sentimento, a sua pobreza, a sua tristeza, na cruz, o Senhor Jesus Cristo passou todo o sofrimento sem aceitar a bebida que lhe foi oferecida para aliviar o seu sentimento. Em Marcos 15, no Evangelho segundo Marcos, capítulo 15, antes de lermos um trecho maior aqui, vamos ler apenas o verso 23 primeiro, Marcos 15 e 23, logo antes de crucificá-la. Aqui diz que deram-lhe a beber vinho com mirra, mas ele não tomou. Que seria oferecido seria, além de ser o costume para com os crucificados, porque o sofrimento da judiação era tão grande que alguns não suportariam a crucificação. E para que o condenado pudesse ficar mais tempo sofrendo. Era dado uma bebida anestésica para que a pessoa suportasse os cravos, suportasse ser pendurada. E depois de todo o seu sofrimento, quebrava-se-lhes as pernas para que acabassem com o show da crucificação. Com o Senhor Jesus Cristo, todos os acontecimentos foram minuciosamente respeitados conforme estava escrito. Seus ossos não foram quebrados, embora era o costume. Mas há centenas de anos antes já havia profetizado em Salmos 34 e 20 que os seus ossos não seriam quebrados. Ele foi vendido por 30 moedas de pratas e esse dinheiro foi atirado para o oleiro e centenas de anos antes já tinha sido profetizado. Em Zacarias 11, 12 e 13. Ele foi traído por um amigo. Porque estava escrito em Salmos 55, 13 a 15, que seria assim. Ele ficou sozinho, porque em Zacarias 13, 7 estava escrito que os discípulos o abandonariam. Foi acusado por falsas testemunhas, como já estava predito em Salmos 35 e 11. Zombaram dele, suas mãos e seus pés foram traspassados, suas vestes foram sorteadas, já estava predito, em Salmos 22, de 7 a 18. Poderíamos olhar todos os detalhes da crucificação do Senhor Jesus Cristo e ver que tudo foi conforme dantes estava escrito. Mas nós não pretendemos demorar. Pretendemos ser breves. Nós queremos ver um detalhe. Um detalhe. Que foi cumprido. Porque estava escrito. Para compreender que o Senhor Jesus Cristo esteve consciente até o último segundo de vida. E para compreendermos que as coisas de Deus são exatamente como estabelecidas por Deus. Nós não podemos inventar obras para fazer para Deus para merecer a salvação. Nós não podemos propor outras trocas para ter a salvação. A salvação do ser humano está descrita conforme o plano de Deus. E ao ser humano cabe crer ou desprezar. Em Salmos 69, Salmos 69 e 21. Estava profetizado que haveria duas ocasiões que lhe seria dado bebida. Salmo 69 e 21, estava profetizado: deram-me fel por mantimento, e na minha sede me deram a beber vinagre. Em uma ocasião, o fel ou a mirra, o anestésico. Em outra ocasião, o vinagre. Vamos voltar para Marcos, o Evangelho segundo Marcos. Capítulo 15. Vamos ler 14 e 65, quando nós lemos aqui que já tinham começado a judiação do Senhor Jesus Cristo. Marcos 14 e 65, alguns começaram a cuspir nele, a cobrir-lhe o rosto, a dar-lhe socos e a dizer-lhe: profetiza. E os servidores davam-lhe bofetadas. Marcos 15 e 17. E vestiram-no de púrpura, e tecendo uma coroa de espinhos, lhe a puseram na cabeça. E começaram a saudá-lo, dizendo: salve, rei dos judeus! E feriram-no na cabeça com uma cana, e cuspiram nele, e postos de joelhos, o adoraram. E havendo escarnecido, despiram-lhe a púrpura e o vestiram com os seus próprios vestidos. E o levaram para fora a fim de o crucificarem. E constrangeram um certo Simão Cirineu, pai de Alexandre e de Rufo, que por ali passava vindo do campo, a que levasse a cruz. E levaram-no ao lugar do Gólgota, que se traduz por lugar da caveira. E deram-lhe a beber vinho com mirra, mas ele não o tomou. Aqui a primeira bebida oferecida. E havendo crucificado, versículo 24, repartiram os seus vestidos, lançando sobre eles sortes, para saber o que cada um levaria. E era a hora terceira, e o crucificaram. E por cima dele estava escrita a sua acusação: o rei dos judeus. Judiaram dele. Ao que tudo indica, o sangue começava a secar nas suas vestes. para poder zombar dele, o chamando de rei, sem crer que ele é o rei. Tiraram suas vestes. Cremos que suas feridas foram machucadas com a retirada das vestes, com sangues grudados. Colocaram as vestes de um rei. Zombaram dele, lhe deram uma coroa, coroa de zombaria, coroa de espinhos. O ser humano com a mente ferida pelo pecado, ferindo o nosso Salvador Jesus Cristo. E depois tiraram essas vestes de púrpura, provavelmente ele sentindo as dores de novo, de sangues, de feridas secando nas vestes, e as vestes sendo retiradas, e voltaram à roupa dele. Saíram para fora para crucificá-lo. Cumprindo a primeira parte do que o Salmo 69, 21 disse, ofereceram-lhe o sedativo, mas ele não tomou. O Senhor Jesus Cristo, ele estava atento, consciente, em todo o seu sofrimento por nós. Ele não teve sequer os seus sofrimentos amenizados. Todo o sofrimento que ele tinha que sofrer por nós, ele sofreu. Dizem que com o sofrimento na crucificação, a angústia é tão grande, o abalo psicológico é tão elevado, que é difícil explicar como que o Senhor Jesus Cristo mantinha o controle das suas ações. Alguns médicos cristãos, quando analisam a crucificação, duvidam que qualquer um de nós estaríamos ali sem estar gritando, xingando e devolvendo as ofensas a todos os ofensores. Por não suportar tamanho sofrimento. E o nosso Salvador abriu a boca para dizer: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Ele não tomou o vinho com a mirra, porque ele tinha que estar consciente e vendo que tudo estava sendo cumprido conforme profetizado na lei dos profetas. E é interessante notar, em João 19, Evangelho segundo João, capítulo 19. João 19, no versículo 28, também falando dos momentos da sua crucificação, o versículo 28 diz assim: Depois, sabendo Jesus que já todas as coisas estavam terminadas. Notaram aqui? Com tanto sofrimento, com tanta angústia, com tanta ofensa, com tanto sangramento, com as mãos e os pés cravados no madeiro, com dificuldade de respirar. Aqui diz: Jesus, sabendo, consciente, observando, atento. Sabendo. Ele estava lúcido. Ele estava sabendo. Sabendo que já todas as coisas estavam terminadas. Mas faltava ainda uma coisa. Haviam oferecido a primeira bebida. E as profecias disseram que ainda lhe ofereciam, lhe ofereceriam uma segunda vez bebida, vinagre. E é interessante que podemos notar. Numa situação terrível daquela, o Senhor Jesus Cristo, ainda preocupado com cada detalhe da vontade do Pai, e Ele mesmo provocou a obediência ao único detalhe que faltava para cumprir naquela noite, naquele dia. O versículo 28 diz que para que se cumprisse a escritura, ele disse: Tenho sede. Já vi muitos comentários acerca desses instantes da crucificação. Muitos ensinos acerca desses instantes da crucificação. E sempre que eu pude aprender, eu vi o comentário da sede que passa alguém que está sofrendo na cruz. A sede física, com a sua língua grudando no céu da boca. Mas quando nós vemos que o Senhor Jesus Cristo estava preocupado com o cumprimento de todas as coisas que acerca dele estavam escritas, nós vemos que a sede do Senhor Jesus Cristo era a sede de fazer a vontade do Pai. Ele já tinha dito aos seus discípulos: A minha comida e a minha bebida é fazer a vontade do Pai. Aqui está escrito que Ele, sabendo que já todas as coisas estavam terminadas, mas para que se cumprisse as escrituras, ele disse: Tenho sede. Versículo 29, João 19, 29. Então eles deram continuidade, estava, pois, ali um vaso cheio de vinagre. E encheram de vinagre uma esponja e, pondo-a num isopo, lhe achegaram à boca. E quando Jesus tomou o vinagre, tendo já cumprido tudo, então ele disse: está consumado. E inclinando a cabeça, entregou o Espírito. Prezado ouvinte, note que o Senhor Jesus Cristo estava consciente de todas as coisas. Ele veio a este mundo sabendo do que ele suportaria do Calvário. Ele foi até o Calvário sabendo como seria a crucificação. Ele observou o cumprimento de todos os detalhes para que a obra fosse satisfeita à vontade do Pai. E assim ele realizou uma obra perfeita e completa. Não há nenhuma outra obra, não há nenhum outro nome que importa pelo qual devamos ser salvos. Só em Cristo Jesus foram satisfeitas toda a vontade do Pai. E Lucas 24 e 44. Lucas 24 e 44, depois que o Senhor Jesus Cristo já havia ressuscitado ao terceiro dia, e depois tendo aparecido aos discípulos, ele pôde dizer em Lucas 24 e 44: e disse-lhes: são estas as palavras que vos disse, estando ainda convosco, que convinha que se cumprisse tudo o que de mim estava escrito na lei de Moisés, e nos profetas, e nos salmos. Que se cumprisse tudo o que de mim estava escrito. Em João 10, João capítulo 10, versículos 17 e 18, o Senhor Jesus Cristo também pôde dizer: por isso o Pai me ama, porque dou a minha vida para tornar a tomá-la. Ninguém a tira de mim, mas eu de mim mesmo a dou. Tenho poder para a dar e poder para tornar a tomá-la. Este mandamento recebi de meu Pai. Por que o Senhor Jesus Cristo fez assim? Porque assim o Pai mandou. Jesus Cristo satisfez a justiça divina. Em Isaías, o profeta Isaías, no capítulo 53, no versículo 4 até o 6, nós lemos que verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades. E as nossas dores levou sobre si. E nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu caminho. Mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. O Senhor Jesus Cristo tomou sobre si nossas enfermidades, nossas dores. Sobre ele caiu a iniquidade de nós todos. Por isso, prezado ouvinte, a chegar a Cristo pela fé, recebendo como seu Salvador, lhe garante uma mudança de destino da alma, lhe tira da condição de sentenciado ao sofrimento eterno e te garante vida eterna com Deus. O Senhor Jesus Cristo chama a todos para a paz, não como o mundo dá, mas uma paz verdadeira, uma paz na alma. Porque as nossas dores ele levou sobre si. Em Mateus 11 e 28, o Senhor Jesus Cristo anuncia: Vinde a mim, todos os que estais cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Consciente, o Senhor Jesus Cristo foi ao Calvário. Consciente, o Senhor Jesus Cristo cumpriu toda a vontade do Pai. Consciente, o Senhor Jesus Cristo sofreu o que nós merecíamos sofrer. E em Cristo Jesus nós podemos a vida receber. Ele diz: Vinde a mim, todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Essa é a porção da mensagem do Evangelho do Senhor Jesus Cristo que nós anunciamos hoje. Um convite a Cristo, aquele que deu sua vida por nós, padeceu no Calvário, mas ao terceiro dia ressuscitou e vivo está, intercedendo por todos aqueles que por ele se chegam a Deus. Prezado ouvinte da palavra de Deus, você que ainda não recebeu o perdão de pecado na pessoa do Senhor Jesus Cristo. Nessa noite, você pode alcançar paz na alma, paz com Deus, por Jesus Cristo, nosso Salvador. Por fim, nós lemos Romanos 5 e versículo 1. Que diz: sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo. Amém.